preços da soja fecharam em campo positivo nessa quarta-feira na Bolsa de Chicago. As cotações trabalharam com estabilidade durante todo o dia. No final da tarde, foram ganhando um pouquinho mais de fôlego para fechar, portanto, em campo positivo e testar essas pequenas novas altas. O movimento ainda é bastante tímido e contido, é possível perceber. O dólar, de outro lado, voltou a cair, mas segue acima dos R$ 6. Tudo isso significa para o mercado da soja, principalmente aqui no Brasil? Pergunta para fazermos para Carlos Kogo, que é sócio-diretor da Kogo Inteligência em Agronegócio, já nos fazendo companhia nesta tarde de quarta-feira. Kogo, boa tarde, seja bem-vindo, é sempre um prazer recebê-lo.
Boa tarde, cara. Boa tarde a todos que nos prestigiam aqui no Notícias Agrícolas.
Obrigada, Kogo, pela sua companhia. E hoje fechamos positivos. Ontem tivemos relatório do USDA bastante morno para a soja. O mercado fechou ali menos 0,0. Hoje voltando a subir, ainda de forma contida. O que motivou essas altas dessa quarta-feira, Kogo?
Hoje realmente foi bem pontual. Foram dois motivos. O primeiro foi a alta do petróleo, que estimula, né, a demanda e uso de biodiesel. Pelas usinas e processamento de óleo de soja nos Estados Unidos. E o segundo fator foi exatamente essa que você citou, a desvalorização aí do dólar, né? O real se valoriza um pouco, fecha R$ 6,03, e esse é motivo também de alta em Chicago, porque o Brasil fica um pouco menos competitivo globalmente. Fatores bem pontuais, sem grande interferência no longo prazo.
Ou seja, nós temos ainda, fundamentalmente falando com algum mercado que está pressionado, a tendência para a soja na Bolsa de Chicago, ela é claramente de queda ou ainda é um pouco cedo para a gente falar isso?
Claramente de queda, o cenário praticamente não muda. É um cenário baixista, com todos os vencimentos futuros do ano de 2025 e também do ano de 2026, 2 anos à frente, ou seja, sinalizando 2 temporadas ainda de cotações baixas, claro, sinalizando isso neste momento, né? Cotações bem abaixo da média histórica nos últimos 10 anos e refletindo um cenário fundamentalista baixista, que é um cenário que envolve estoques finais globais de soja em patamares recordes, relação estoque global final e demanda global é relativamente a segunda maior da história, expectativa de uma colheita cheia e recorde na América do Sul, com o clima favorecendo o andamento das safras no Brasil, na Argentina e no Paraguai, nos 3 principais players da região. Então, isso constitui todo o cenário baixista de longo prazo, e daria para agregar um quarto fator, que já é conhecido do mercado, que é a vitória de Donald Trump. Donald Trump, ele é baixista para os preços futuros dos grãos. A leitura dos traders, a leitura do mercado, é que Trump vai criar conflitos comerciais com parceiros americanos. Isso vai gerar retaliações e os Estados Unidos vão perder participação no mercado global de grãos. Então, seriam ao todo 4 fatores predominantes aí para determinar os fundamentos baixistas da soja no curto, médio e longo prazo.
Kogo, você nos mandou um gráfico que mostra aqui as cotações futuras da soja na Bolsa de Chicago, sinalizando justamente isso, né? Essas médias e o quanto disso a gente precisa monitorar. Que sinais é um gráfico como esse traz ao mercado, principalmente quando pensamos 2 anos à frente? É um sinal de extremo alerta e o produtor precisa revisar suas estratégias, ou é mais um componente do mercado que precisa, portanto, dessa atenção, mas num monitoramento paralelo ali com outros fatores que ajudam a precificar a soja? Porque na sua fala é bastante importante essa parte, né? Neste momento é isso que o mercado nos sinaliza, 2 anos para frente de cotações mais baixas. Como é que a gente tem que entender esse momento no presente, Kogo?
O gráfico mostra assim cotações aí em média, né, em média aí próximas de 1 dólar por bushel abaixo da média dos últimos 10 anos, que é 11 dólares 16, essa linha vermelha que está aparecendo aí no gráfico, né? Ou seja, é um mercado que não está um mercado invertido, você não tem cotações mais altas à frente, nem mais baixas no futuro, nem mais baixas, nem mais baixas agora e mais altas no futuro. Você tem cotações estáveis e que pronunciam o seguinte: se houver uma confirmação de safra cheia na América do Sul, as pressões de baixas elas podem se intensificar daí, tanto no curto, médio e longo prazo também. Ou seja, o mercado pode testar valores mais baixos. A gente criou um modelo de preditivo de preços de futuros de soja no longo prazo, um modelo que projeta 12 meses à frente de Chicago, uma linha chamada que a gente chamou de linha base, uma linha realista e uma linha pessimista. E esse modelo base nosso, ele flutua ainda nessa mesma faixa que a gente está vendo aí. O modelo base, ele flutua desde 9 dólares e 50 centes até 10,50, tá? Para as cotações, principalmente para 2025, na faixa de 9,50 e 10 dólares e 20. Ou seja, até o modelo base ainda mostra cotações ainda mais baixas se persistir esse quadro de produção boa, colheitas recordes e estoques ainda sempre muito, muito confortáveis. Mas na linha mais baixa, que seria a linha que pode traçar o cenário mais pessimista, que é aquele onde tudo vai dar certo para a oferta e nada vai acontecer contra o aumento de estoque, o mercado pode testar cotações já mais próximas de 8,50 a 9 dólares por baixo. Então ainda pode haver mais pressão baixista pela frente, tá? Ainda para um nível mais alto, cotações mais próximas de 11,50, mas aí já numa realidade que hoje não é a realidade esperada.
Kogo, quando a gente olha para isso é uma pressão que vem essencialmente da oferta, né? Nós temos essa oferta robusta se construindo, é bastante evidente, os números deixam isso bastante claro, as condições climáticas são favoráveis até esse momento, enfim, nós temos um ambiente seguro para a oferta se desenvolver. E isso é um fator de pressão para os preços. Agora, vem uma pressão também da demanda, ou seja, o que eu quero perguntar é isso, né? Se nós temos uma demanda que ela cresce, mas não no mesmo ritmo em que cresce a oferta, ou se nós temos uma demanda que neste momento está um pouco mais estagnada ou está presente e na frente pode mostrar certa estagnação, quando a gente olha da perspectiva de fatores que pressionam as cotações, eles vêm só da oferta ou eles vêm numa combinação do comportamento tanto da oferta quanto da demanda?
Oferta, basicamente é oferta, né? Muito se fala sobre demanda, mas a demanda de fato ela não está enfraquecida, não. Assim como oferta também, nós estamos projetando aí a temporada 23-24 global fechou com uma demanda recorde, e a próxima temporada também pronuncia uma demanda recorde, sim. Então, em nível global, não. A gente está vindo de uma expansão de 4,9% na demanda na safra global 23-24 e projetando uma expansão de consumo de global de 4,8% na safra 24-25. Então, aqui nos números não mostram enfraquecimento de demanda. Porém, para o mercado futuro, o enfraquecimento da demanda pela soja americana pesa muito. Pesa muito. Chicago é uma bolsa norte-americana, como é Nova York, como é Kansas, né? São bolsas norte-americanas que giram soja do mundo inteiro. Agora, pesa muito o enfraquecimento futuro, provável de uma demanda por soja dos Estados Unidos, por grãos em geral dos Estados Unidos, especialmente a soja, onde a China ainda compra em torno de 20% das suas necessidades, né? Então, isso pesa bastante. E tem um outro fator de longo prazo, que em algum momento ele vai começar a ser precificado, que é um viés de baixa para o preço do petróleo no longo prazo. E não tem a ver só com o Donald Trump ter anunciado ou ter já colocado que vai incentivar a indústria petrolífera. Isso já é conhecido do mercado e isso vai ter um efeito mais de longo prazo. Há um excesso de oferta de petróleo no mundo. A organização dessa oferta não foi suficiente até agora para tentar reduzir essa superávit diário. Superávit diário de petróleo vai crescer no próximo ano, e o mercado já espera uma queda de preço do petróleo em média de 5 a 10 dólares por barril. Isso vai tirar a competitividade do biodiesel feito de óleo de soja nos Estados Unidos, na Argentina, no Brasil. Então, isso pode ser mais ainda um fator que vai se agregar em termos de baixa se todos os outros forem confirmados, né? Então, realmente não há problema de demanda, não. É um problema futuro de demanda, até pode haver mais alguma coisa relacionada a óleo. Nesse momento, não há problemas de demanda. A China vem comprando ativamente nos últimos meses, até para se proteger do que poderá vir pela frente. Vem comprando bastante soja americana, inclusive, né? Mais até do que comprou no ano passado. até para depois só começar a direcionar as compras para a América do Sul, quando os prêmios dos portos brasileiros começarem a cair, na Argentina também. Mas então não há problema de demanda nesse momento, nem demanda de curto prazo, essa demanda de mercado de curto prazo, nem demanda, nem cenário de longo prazo de queda de demanda. Isso realmente não está acontecendo.
Kogo, isso mostra que para a soja brasileira especificamente, quando ou for o momento da soja, o momento da demanda pela soja do Brasil, o brasileiro pode se valer de alguns fatores, como, por exemplo, prêmios que podem testar uma certa recuperação em determinado momento e garantir oportunidades melhores de venda para o produtor brasileiro, ou porque temos ainda essa parcela mais robusta na oferta global de soja, essas oportunidades, essas janelas podem ser menos frequentes para nós por aqui.
Sem dúvida, já tem dois pontos favoráveis para o produtor brasileiro. Primeiro, são prêmios praticamente positivos para todo o próximo ano e o dólar em alta, né? Não tem nenhuma dúvida, o dólar tá anulando uma parte enorme do tombo da soja, né? Só para a gente ter uma ideia, do início do ano para cá, a soja ela subiu 26,8, 27%. Em reais, né? Se você pegar o indicador do CEPEA, que mede a soja no estado do Paraná, uma alta de 27% em reais, mas a soja no mesmo período, em dólar, caiu 21%. Ou seja, grande parte dessa alta em reais se deve exclusivamente ao câmbio, um dólar que acumula uma alta de 24% de janeiro para cá, né? Então, é câmbio. Só que ainda tem pela frente também o refresco dos prêmios. Os prêmios estão positivos. A gente preparou também um gráfico para isso, né? Olhando os
Sim.
prêmios do dia de hoje, né? O gráfico 2 ele mostra os prêmios em 2023, os prêmios ao longo de 2024, que vão caindo agora gradualmente, dentro do esperado. Mas já aparece ali dois prêmios negativos, embora levemente negativos. Os prêmios hoje de embarque. Março e abril já estão na casa de 5 cents, né? Negativos. Aqui o valor é pequeno, o que importa é o movimento. Esses prêmios, até pouco tempo atrás, também estavam no campo positivo. E agora nós temos todo esse conjunto de prêmios de fevereiro até maio já caindo bastante, até negativando. Ou seja, ainda vai, claro, haver movimento no mercado de prêmios, e esses movimentos daqui para frente se confirmando. Cada vez mais a chance de uma grande safra no Brasil, esses prêmios vão continuar se movimentando para baixo, ficando menos positivos ou ainda mais negativos em alguns casos.
Agora, de maio para frente, nós temos então esses momentos positivos, né, Kogo, que são esses pontos favoráveis, esse fôlego para o produtor brasileiro. Isso é essencialmente a força da demanda pela soja do Brasil.
Sem dúvida, mas aqui tem um detalhe importante que a gente vem falando sempre a todos e comentando, embora tudo esteja positivo, tem muita coisa em aberta, né? Quando Donald Trump assumir a presidência dos Estados Unidos e confirmar ou não medidas que ele vem ventilando de tarifas elevadíssimas sobre a China, etc., a movimentação que pode acontecer no mercado futuro de commodities agrícolas, falando aqui hoje que é o nosso tema, soja, no caso dos preços futuros, é de vir ainda mais baixas na soja em Chicago. Do lado do Brasil, é de vir mais novas e fortes altas nos prêmios, se realmente confirmar todo o quadro e a China passar a concentrar suas compras no mercado brasileiro. Então, os prêmios devem, nesse caso, os prêmios se movimentariam para cima e a soja em Chicago se movimentaria para baixo. Mas os prêmios devem se movimentar muito mais para cima do que a queda da soja, que já está num patamar muito baixo. Então, via prêmio, ainda pode haver ganho de preço aqui no Brasil depois de se conhecer as medidas de Trump, ou seja, só depois de se conhecer, que vai ser lá no final do mês de janeiro.
Kogo, enquanto tudo isso acontece, como é que estão se comportando as margens dos produtores? E como que isso se reflete no nosso, na nossa, no, nos nossos índices de comercialização? Por conta esse número é impressionante, né? 27% de alta em reais para a soja. Isso principalmente nesse período de uma estilingada maior do dólar, isso motivou um avanço também mais expressivo das nossas vendas? Nós avançamos com os negócios ou o produtor ainda está reticente?
Avançamos, sim, acaba que a gente fechou aí esse período de vendas antecipadas, que é um período clássico aí até outubro, novembro, né? Então, vamos fechar aí em torno de 26 a 28% de safra de soja vendida antecipadamente, quase acabando a comercialização da safra velha, né? Aproveitando essa alta dos prêmios que houve ao longo do semestre, aproveitando a forte alta do dólar. Então, o produtor acabou aproveitando, sim. É, deveria ter alongado um pouco mais as vendas futuras, vendas antecipadas, mas enfim, o quadro tá colocado aí. As margens pouco mudaram, na verdade, olhando para longo prazo, olhando as cotações sem um efeito Trump, vou chamar assim, sem efeito Trump ainda, nos prêmios, a margem continua a mesma. Margem de lucro de líquida real de 10,6% no Sul-Sudeste e 1% no Mato Grosso, né? São margens baixas, a margem bruta de 24% em Mato Grosso. E 49% no sul de margem bruta, né? Antes de fazer depreciações, amortizações e juros, tá? Então, a margem pouco mudou. Ao longo desses meses aí, pouco mudou, até porque a gente tem uma média de preço futuro de soja, hoje só para lembrar, né? Essa média de preço futuro para todos os vencimentos de 2025 hoje gera uma média de 10 dólares e 14 centes por baixo. Então, realmente, se não fosse o câmbio, essas margens estariam até já no campo negativo.
Kogo, o quanto disso está perto do ponto de equilíbrio desses produtores, tanto no Sul-Sudeste quanto no Centro-Oeste, ali considerando o estado de Mato Grosso? Quanto disso está perto de trazer o produtor para ficar talvez um pouco ainda mais preocupado? A gente está falando de uma margem de 1% no estado de Mato Grosso, ou 24% se a gente considerar a margem bruta. Isso é bastante ajustado se a gente pensar nesse ponto de equilíbrio, Kogo?
É, até antes disso, acho que era bom te mostrar só a composição de preços em reais, que
Por
essa
favor,
resposta vai estar
claro.
no gráfico 4, né? Que a gente vai mostrar exatamente o
Sim.
break-even point. Só antes para a turma compor o preço aí, olhar visualmente, né? Um preço composto a partir desse dólar futuro, mais os prêmios e mais as cotações futuras. Então, uma soja descendo ali para o patamar de R$ 109 a saca no mercado de lotes em Sorriso, Mato Grosso. E subindo até o final do ano para casa de R$ 125, já com a força dos prêmios aí, né? Média geral do ano seria uma média desses contratos aí, R$ 117,90 a saca, então, ao produtor de Mato Grosso. Claro, lembrando, isso aqui é a fotografia do dia de hoje, com os prêmios de hoje, com o dólar futuro de hoje, né? O dólar futuro para o ano que vem, tá? Então, seria essa média. Aí, assim, a resposta vai estar no gráfico 4. Esse trabalho a gente preparou ao longo do ano passado, justamente para medir esse break-even point nos principais players e para entender a que ponto também que o produtor está da distância do ponto de equilíbrio, né? Então, assim, o custo hoje, o preço de equilíbrio hoje na região sul-sudeste do Brasil é 9 dólares e 23 centes por bushel. Então, é um produtor que ainda está trabalhando com uma margem pequena, mas trabalha com margem. Está ainda sobrevivendo bem, é um mercado importante sempre para o produtor sobreviver de maneira saudável ao ciclo de baixa de preço da commodity. E o produtor brasileiro, de modo geral, sim, está, apesar de muito apertadas as margens, está nessa situação. E o produtor do Cerrado, representado aqui pela média do estado do Mato Grosso, tem um break-even point de preço de 9 dólares e 54 centes por bushel. É coisa de 50 centes abaixo do preço médio projetado para o ano que vem, que é essa linha vermelha que está aí, dos 10 dólares e 14 centes por bushel, que é a média dos contratos do ano que vem. Os produtores da Argentina e Paraguai, claro, bem mais folgados, break-even point na casa dos 5 dólares por bushel, são países com uma logística curta, territórios menores, próximos de portos, logística mais barata, menor custo de carregada de dólar por tonelada, prêmios positivos nos portos. Menos uso de fertilizantes, uma série de fatores. Então, esses também são players menores que o Brasil, exceto a Argentina. E Estados Unidos, aí, como está todo mundo vendo, o proprietário de terra está esgoelado, uma margem aí mínima, inviável, e o arrendatário de terra, que é uma grande quantidade de produtores de soja nos Estados Unidos, no prejuízo. Então, esse quadro é importante para olhar ao longo prazo, para olhar quem sobrevive ao ciclo de baixa de preços, quem vai passar bem por isso financeiramente falando, e também quem deve começar o processo de fechar o ciclo, que é começar a reduzir a área plantada, que provavelmente é o produtor americano, ele vai reduzir a área de soja nos Estados Unidos no ano que vem. Não tem nenhuma dúvida isso aí. A dúvida que eu particularmente tenho é quanto o produtor americano vai reduzir diária de soja.
Isso já é um ponto de convergência entre as análises, né, Kogo?
Ah, exatamente, exatamente. Esse ponto é importantíssimo para entender o processo como um todo, né? Como converge tudo isso, fundamentalista, estoque, safra, margem, como tudo isso vai convergindo para olhar para o futuro. E o futuro é daquele produtor, é favorável àquele produtor que tem uma situação em que ele vai ultrapassar a fase baixa saudável financeiramente e
Sim.
depois vai voltar a retomar suas atividades e com lucro mais elevado, né? Isso faz parte do processo. E o produtor americano vai mais estar sofrendo agora no curto prazo, é o que vai começar o processo de redução de área.
E Kogo, você sempre pontua também nas suas análises, e quando você traz essa questão da área nos Estados Unidos, que o produtor ele tem um comportamento sobre a área, tanto de soja como de milho, como trigo, que é bem diferente do produtor brasileiro, do produtor sul-americano. Se ele precisa fazer uma redução de área um pouquinho mais drástica, ele vai meio que sem medo, ele tem consciência daquilo que ele faz, e quando nós trouxemos ali os últimos anos de baixa para os preços da soja, a área nos Estados Unidos ela teve um recuo bastante significativo, né?
Exatamente. Então é isso, o produtor americano, até por toda a proteção que ele tem de governo,
Também
né?
tem isso,
Preços
sim.
meta, preço suporte, toda essa proteção para ele, né? Subsídios pesados, né? Coisa de 15, 16% da renda do produtor vem de subsídio governamental, coisa que o brasileiro não tem. Então ele reage sim, dessa forma, ele reduz a área ou combina áreas. Nesse momento, tudo leva a crer que o produtor americano vai elevar ou manter a área plantada de milho e reduzir a área de soja. Em qual percentual ainda é muito cedo para a gente avaliar. Isso vai só mais para frente, também esperando as medidas de Trump, que poderão mudar mais ainda a mente do produtor americano. Lembrando que, ao contrário da soja, o mercado de milho está muito mais sustentado, futuro. É um mercado que vem com estoque global em queda, demanda aquecida, é um mercado que vem. Não venham construindo novos estoques, né? Onde os Estados Unidos deverão exportar mais o ano que vem, mesmo sem ter mercado na China, já que não é um mercado importante para os Estados Unidos. Então, é um mercado muito diferente do de soja, muito mais fundamentado, muito mais sólido, muito mais consistente, sem viés de baixa nenhum. E isso vai bater na cabeça do produtor americano. Vamos lembrar uma máxima que está valendo até hoje. O produtor americano é um produtor de milho que planta soja. O brasileiro é um produtor de soja que planta milho.
Isso é um conceito que diz muito sobre o atual momento do mercado, né, Kogo?
Exatamente, né? Isso não é aquelas coisas que mudam com o tempo. Muda muita coisa, mas isso continua valendo, tá? O produtor americano é um produtor de milho. Ele produz quase 400 milhões de toneladas de milho. O produtor brasileiro é um produtor de soja que agora passa a ter uma cadeia conjunta, milho e soja.
E quando a gente olha para a produção de milho nos Estados Unidos, a gente vê também que ele, além de todo esse cenário de segurança que você descreveu, ele ainda tem também um terço da sua produção bem destinada para a produção de etanol também numa parceria e num consórcio, numa cadeia muito sólida, né, Kogo? Isso faz diferença.
Exatamente. Faz toda a diferença, exatamente. Uma grande força do consumo local interno, né? Tanto para soja como para milho. O próprio consumo de soja nos Estados Unidos, de demanda, de esmagamento, está muito mais voltado cada vez mais para farelo e óleo, né? É um pouco diferente da matriz brasileira, né? E no milho nem se fala, né? Uma indústria gigantesca de etanol de milho, uma indústria gigantesca de rações, né? Então, absorve grande parte da safra. Então, há uma força interna dentro dos Estados Unidos, né? Não tem uma dúvida, né? Então, isso sempre vai pesar muito na decisão do produtor. Sempre.
E é uma decisão que já já vai começar a ser tomada, né, Kogo? No começo do ano, a gente já vai ter com um pouco mais de clareza como é que essas áreas vão se dividir nessa disputa entre soja e milho. Isso vai ficar mais evidente para o mercado também no começo de 2025.
Ah, vai, com certeza. Isso vai começar a ficar evidente, mas como eu disse, o ponto de partida vai ser realmente as definições do governo Trump em relação à política comercial
Certo.
americana, né? Aí que vai começar a se definir para que lado as coisas vão.
Certo. Kogo, como é que você está vendo esse comportamento do dólar, embora seja algo bastante difícil de analisar, mas dentro da sua experiência, tudo está acontecendo em Brasília, porque parte desse dólar ainda R$ 6, apesar de baixas aí nas duas ou três últimas sessões, nós estamos falando ainda de um dólar acima de R$ 6, historicamente alto. Isso é um reflexo claro das preocupações, principalmente aqui no Brasil, cenário fiscal e reforma tributária e tudo mais. Isso tem espaço ainda para continuar diante da sua experiência, o que você já viu acontecer com a moeda brasileira, Kogo? A gente tem espaço para manter-se na casa dos R$ 6 ainda?
Ah, com certeza. Nesse momento, as expectativas são de alta do dólar, né? O pacote que está aí é o pacote faz de conta. O governo faz de conta que gasta, o Congresso faz de conta que ajuda. É, não ajuda, porque também não quer cortar gastos, né? Quer manter as despesas dos deputados, o orçamento. É, o pacote anunciado é insuficiente para conter tudo isso, né? Hoje tem Copom, deve ter mais uma alta de juros, provavelmente, talvez forte até. É, a inflação galopando, crescendo rapidamente. O cenário macroeconômico brasileiro é horroroso, para não dizer nada pior, né? Horrível, é muito ruim, deteriorado completamente. Trump vai fortalecer dólar, vai criar uma política expansionista, moeda fortalecida, vai pressionar ainda mais moedas divergentes, muito mais ainda. O real vai ficar mais pressionado ainda. O real está muito mais para chegar a 6,50 do que voltar a 5,50 nesse momento. Só grandes novidades de corte de gasto por parte do governo vão interferir nisso. Senão, o fôlego de alta do dólar não acabou no Brasil de forma nenhuma.
Bom, isso é uma situação para a gente monitorar. Kogo, para a gente concluir a nossa conversa dessa quarta-feira, eu não podia terminar sem antes te perguntar sobre a condição da Argentina. Ontem se fechou primeiro ano do governo de Javier Milei. Nós tivemos uma mudança drástica na economia da Argentina. Javier Milei ontem foi capa do Financial Times, por exemplo, entre outras agências que trouxeram ali um balanço desse primeiro ano e para o produtor especificamente, é uma outra Argentina em que se desenvolve o agronegócio nesse momento. Eu queria entender de ti se isso também é um marco importante para o mercado, principalmente de grãos, mas olhando para esse recorte da soja especificamente, pela importância também da Argentina, quando a gente pensa em farelo, em óleo, a Argentina recuperando a sua produção depois de anos de perdas pelo clima e nesse cenário político-econômico completamente distinto do que vimos nos últimos anos. Qual sua avaliação e como é que nós temos que entender o papel da Argentina nesses próximos anos e já nessa próxima temporada, Kogo?
Ah, sem dúvida. A Argentina sempre foi um país muito forte
Sim.
em agroexportação, né? Um agroexportador nato, né? O ânimo, o humor do produtor argentino mudou completamente, né? Obviamente, né? Um governo mais transparente, um governo mais reformista, né? Um governo com uma visão de mercado global. A Argentina volta com tudo, tirando fora algum tropeço climático. A Argentina volta com tudo, tanto questão de esmagamento de soja, provavelmente virá aí pela frente uma redução gradual das retenções, como já foi feito em alguns segmentos do agronegócio argentino, deve continuar, deve ter mais cortes, um dólar mais estável, um custo de produção mais estável. A Argentina é muito competitiva, né? Deve estar partindo agora para uma colheita recorde, estimada em 140 milhões de toneladas de grãos. É um país muito forte, com uma relação tonelada por habitante maior mesmo que a brasileira. É um país pronto para exportar, para exportar agronegócio. Então, sem dúvida, a estabilidade econômica que o Milei está trazendo à Argentina é super desejável, é bem-vinda e vai realmente deixar a Argentina mais competitiva, mais forte, né? E até mesmo brigando com o próprio Brasil por mercados de commodities agropecuárias lá fora, né?
E se ele cumprir talvez uma das maiores promessas de campanha dele para o agronegócio, que é eliminar as retenções. Ontem ele esteve, inclusive, na SRA, que é a Sociedade Rural Argentina, uma espécie para nós, né, da SRB ou da ABAG, enfim. Ele esteve ali com 400 produtores e líderes e tudo mais, dizendo: não esqueci que vamos ter de cumprir essa promessa, vamos eliminar as retenções, mas precisamos de uma saúde um pouquinho mais vigorosa da economia argentina para que isso aconteça. Com essa eliminação, a Argentina ganhou uma competitividade que nunca se viu, né, Kogo? Eles vão brigar de igual para igual conosco, claro que não com o mesmo volume de oferta entregando ao mercado, mas com uma força diferente, né, caso de fato caiam as retenções argentinas, não?
Ah, certeza absoluta. A Argentina é muito mais competitiva que o Brasil. Não em volume, mas em valor, em questão de valor, de logística, de conhecimento de mercado global. A Argentina é mais competitiva que o Brasil, sim, com certeza. Em vários segmentos. Vai brigar de igual a igual e vai brigar com algumas vantagens, inclusive em relação ao Brasil. Até porque a situação macroeconômica está melhorando na Argentina e deteriorando no Brasil. Então, os caminhos são diferentes aí. Os países tomaram rumos diferentes, né? Um a favor da modernidade e outro a favor do atraso, infelizmente.
É verdade. Kogo, olha, sempre uma aula, né? Quando estamos com você. Obrigada mais uma vez por aceitar o nosso convite, por estar conosco aqui no Notícias Agrícolas, com a nossa audiência. Você está sempre em casa, volte sempre, sempre muito bem-vindo. Obrigada, Kogo.
Muito obrigado. Assim que me sinto mesmo, um grande abraço para você e a todos que nos prestigiaram no dia de
Um
hoje.
abraço para você e bom restinho de semana, Kogo. Até a próxima.
Obrigado.
Boas notícias, portanto, vindas de Carlos Kogo, sócio-diretor da Kogo Inteligência e Agronegócio. Por que, né, positivas se temos essa tendência clara de baixa para os preços da soja na Bolsa de Chicago? Porque aqui para o Brasil, nós estamos falando de uma valorização do preço da soja em reais de 27% nesse acumulado de 2024, essencialmente pautada no dólar, que já subiu 24%, enquanto a soja em Chicago caiu 21%. Esses números estão todos detalhados na análise do Kogo. Se você chegou agora, já já essa entrevista vai estar disponível para você na íntegra, para você ver e rever, porque é preciso fazer contas. Quando nós temos essa valorização em reais e pautada no dólar, é sinal de que tem ainda uma janela de oportunidade de comercialização que está aberta. E essa janela vem sendo aproveitada pelos produtores que estão aí aproveitando para avançar com os seus negócios. Poderiam ter avançado um pouquinho mais? Na análise do Kogo, sim, poderiam. Mas aproveitaram então essas oportunidades que o mercado vem oferecendo. Elas não vêm só do dólar, mas elas vêm também da condição dos prêmios. Nesse momento, os prêmios até recuaram e voltaram a negativar em alguns vencimentos, mas de maio para frente e para praticamente todo ano de 2025, os prêmios estão positivos, se apresentam positivos, demanda pela soja brasileira, porque temos de fato uma força de produção muito grande. A América do Sul vai entregar uma safra robusta ao mundo, porém há uma competitividade muito forte da soja brasileira, que é evidente e consolidada, e isso mantém os prêmios positivos, então, para esses próximos meses de 2025, formando bons preços para a soja aqui no Brasil. A margem é menor do que em outros anos, isso é indiscutível, a gente está falando de 1% de margem, se a gente olha para o estado de Mato Grosso, margem bruta de 24%, menores, bem menores do que as do ano passado, do ano anterior, mas isso é reflexo, dessa capacidade produtiva maior. Então, é ganhar um volume, já que em preço a gente ainda está patinando um pouquinho. Mas, olhando para o tripé, temos dólar e prêmios jogando a favor do produtor brasileiro, enquanto anulam, né, as baixas registradas em Chicago. Eu vou repetir: 27% de valorização em reais a soja acumula em 2024, até este 11 de dezembro, enquanto temos uma queda de 21% dos preços na Bolsa de Chicago e uma alta de 24% do dólar frente ao real. O dólar anulando boa parte dessas perdas que o mercado futuro norte-americano sinalizou, portanto, para os preços da soja neste ano. Vamos ver como ficaram os preços no fechamento dessa quarta-feira no mercado em Chicago. Fechamento já dessa quarta-feira, desse 11 de dezembro. Números na tela para você acompanhar. Bom, contrato de janeiro, 9 dólares e 95 centes por bushel, o março, 10 dólares e 2 centavos, o maio, 10 dólares e 12 e o julho, 10 dólares e 23. Ganhos de 0,75 a 3,5 pontos, de lado ainda o mercado futuro norte-americano. Olhando agora para os preços do milho. O milho fecha estável, mas recuando um pouquinho. Dezembro, 4 dólares e 39, o março, 4 dólares e 48, o maio, 4 dólares e 55 centes por bushel. Esses três primeiros vencimentos perdendo um pouquinho, de 0,25 a 1 ponto, enquanto o julho fecha com 1 ponto de alta, 4 dólares e 58 centes por bushel. Para fechar cotações do trigo. No trigo também de lado, hoje tudo em ritmo de festa, né, para Chicago, já em ritmo de final de ano. Março, 5 dólares e 62, meio ponto de alta. Maio, 5 dólares e 71, um ponto de queda. E julho, 5 dólares e 78, um ponto e meio de alta. Portanto, trigo fechando de lado, lateralizado, porém em campo positivo. E a gente fica por aqui com essas informações do mercado da soja, fechamento do mercado da soja, mas na sequência tem os fechamentos completos de mercado com o Alexander Horta, os destaques desta quarta-feira, deste 11 de dezembro. Você não pode perder aqui no Notícias Agrícolas, onde você é sempre o produtor rural mais bem informado do Brasil. Eu volto a te encontrar amanhã a partir das 8 horas da manhã no Bom Dia Agronegócio. Notícias Agrícolas, informação agro relevante e conectada.